Estamos em mais um capítulo do podcast Reflexões Turismo Rural Consciente, o podcast da ruralidade. Hoje esse podcast vai conversar lá na Paraíba, em Areia, com a Maísa Melo. A Maísa é uma das proprietárias do Engenho Vaze do Coati, ou seja, é um engenho administrado pela família. Mas, na verdade, nós nos conhecemos há muito tempo e ela é uma retornada ao campo. Ela foi, saiu, trabalhou, viveu, teve experiências e voltou por opção para a sua casa-mãe e juntas a família traz uma nova visão de turismo para um patrimônio que é uma das riquezas da cidade de Areia. Então, a visão da Maísa é essa visão de alguém que conhece o lado do empreendedorismo, o lado da criatividade e, mais do que ninguém, conhece a história do engenho da Várzea do Coati. Mas é com você, reflexões é com você, seja bem-vinda.
Tá, Andréa, obrigada pelo convite e agradeço aqui esse espaço para contar um pouquinho aqui da história. O que você falou, realmente, eu estou de volta às origens. Sempre morei aqui no Engenho, em Areia, desde pequena, mas aí, como sempre, as opções de estudo e de trabalho, a gente tem que sair de uma cidade pequena. Então, foi por isso que aí meus pais liberaram, né? Me deram asas, como junto com a minha irmã, e a gente foi estudar fora. Nos formamos, depois consegui o um emprego em João Pessoa, e a partir desse emprego aí a gente foi trabalhando e aprendendo muita coisa. Aprendi muito porque eu trabalhava no Sebrae, essa parte de empreendedorismo, trabalhei com o artesanato, então sei as potencialidades aqui, pelo menos aqui do estado. Depois o Sebrae começou a trabalhar com turismo, aí eu fui juntamente desde o início, o que é turismo, aprender o que é turismo, que naquela época era novidade. Aí para isso eu tive que estudar, né? Não tinha essa formação, então eu fiz o curso de guia pelo Senac. Depois foram surgindo outras oportunidades, o curso técnico, especialização, e tudo voltado para essa área de turismo. E com o passar do tempo, eu vi que realmente vai chegar, né, a minha aposentadoria, vai chegar um tempo que eu vou ter que deixar de trabalhar. E aí foi quando eu tive, depois dessas experiências todas, uma luz, digamos assim, até pelo Sebrae mesmo, porque não abrir as portas, né, do engenho, que é esse patrimônio, para o turismo. E aos poucos aí a gente foi vendo o que é que a gente poderia fazer, além da visitação da casa, contar a história, porque sempre foi da família. E a gente tem uma história assim, bem interessante, como foi com meu acho que é tataravô, recebeu essas terras. E além disso, foi isso, por que não vamos fazer um almoço? E foi a partir daí, usando mesmo a própria casa grande, como chama, né, a casa grande do engenho, e a gente começou a oferecer almoço para grupos, e foi o movimento, foi achando interessante. E aí a gente percebeu que ficava ruim a gente receber o pessoal de fora, dentro da casa onde a gente morava. Meus pais ainda eram vivos, moravam aqui ainda na casa. E por que não aproveitar um espaço que a gente tem, que era a antiga casa de farinha, que era um lugar bem interessante, uma ventilação ótima, e que estava fechada. Junto tinha a casa do. Tem ainda, que era a casa do administrador. Então, foi quando a gente aproveitou essa estrutura e montamos, então, a cozinha na casa do administrador, e a casa de farinha ficou para a gente receber o salão. E foi a partir daí, aos pouquinhos, que a gente está recebendo os grupos. E até bem, agora, quando relação agora, esse ano, né, 2021, realmente fechamos as portas por conta da pandemia, mas isso não deixou que a gente saísse de foco, sempre participando de reuniões, onde tinha palestras online, o SEBRAE sempre presente nas capacitações. Então, como a gente sempre, Regina, né, principalmente, sempre diz, quem não é visto não é lembrado. Então, por isso, aqui a gente sempre está participando, estamos reabrindo agora, que esse ano realmente a gente, em termos de faturamento, de conhecimento, foi muito baixo. No início do ano, quando a gente estava, né, ainda percebendo um pouco a pandemia que ia concluir, a gente recebemos alguns grupos, mas depois cancelamos todos. Aqui o município também tinha uns decretos que não deixavam os engenhos abrirem as portas. E aí foi por isso. Mas graças a Deus, né, com a vacinação e com todo esse controle da biossegurança, a gente está iniciando a receber os grupos. A cidade aqui tem a Associação Atura, que eu disse até a Andréia que a gente estava preparando agora, no próximo final de semana, 14 e 15, se eu não me engano, estamos realizando um festival de flores, que já aconteceu há 2 anos atrás, e esse ano é o 3º festival de flores, com uma tocada diferente. No próprio estabelecimento é que a gente está fazendo essa divulgação. Em Areia, temos cerca de 4 floriculturas, e essas floriculturas estão disponibilizando as flores. Então, elas estão trazendo para os estabelecimentos as flores para a gente fazer essa divulgação, vender as flores. E aqui, no caso, a gente está preparando um chá da tarde e que a gente tem um prato especial, que é gelatina com flores, que a gente denominou Primavera da Vásia, onde a gente coloca as flores comestíveis que a gente tem aqui. Acho que você se lembra, a gente tem aquele lanterninha japonesa, que é comestível, tem as rosas e aquela cravina. Então, são esse tipo de flores que a gente está colocando nos pratos. Como também um bolo de tapioca, que ele tá, a gente deu uma coloração azul por conta daquela flor, aquela flor azulzinha, que ela tem uma tintura que deixa os pratos bonitos, a clitória. E que é também, aqui na floricultura, eles cultivam. Então, esse é um projeto, né, que está sendo desenvolvido. Então, a gente está sempre participando. A Atura está com 23 sócios. Desses, 18 estão participando, desde pousada, hotéis, restaurante e a própria floricultura. Então, é isso. O engenho está fechado, mas não está parado. Então, a gente está sempre aí tentando mesmo motivar, fazer com que o turista venha aqui para conhecer a nossa história, ver o patrimônio. E uma novidade que, aproveitando que atrás da Casa Grande, minha mãe sempre plantava árvores frutíferas. Então, a gente tem desde caju, goiaba, tinha caju, goiaba. Hoje a goiaba não está muito legal. Mas jabuticaba, que era sempre assim, o último filho dela, meu irmão, ela plantou esse pé de jabuticaba para ficar sempre dando de olho. Ah, quantos anos tinha essa jabuticabeira? Então, a gente tem essa jabuticaba com mais de 50 anos. Quando nasceu também os netos, também ela plantava uma árvore frutífera. Então, a gente, no caso, a gente abriu, fizemos uma trilha, que é o Pomar de Saló, onde o pessoal pode dar essa volta. É uma trilha leve, simples, de uns 200 metros, mas assim, bem confortável, porque tem placas colocando que tipo de árvore, mangueiras, cajá, graviola. E entre essas árvores tem como colmeias, não é bem colmeia, são caixas de abelha, mas é urussu, aquela que não tem ferrão, então, tranquilo, a gente pode passar bem pertinho delas, que não há problema não, porque elas não têm ferrão. É uma parceria com um rapaz empreendedor aqui, vizinho nosso, que ele disponibilizou as caixas, e a gente tem essa parceria para ter o mel de Uruçu. Está sendo tão bom, porque antigamente as graviolas davam muito ruim, e hoje os pés de graviolas realmente estão bem cheios de frutas. Nesse período mesmo, é a única fruta que está é a graviola, e começando a acerola. Mas para março e abril, temos manga, aí é muito mais coisa. Manga, jabuticaba, é um período legal de você vir, porque você pode colher essas frutas do pé e na mesma hora você pode chupar. Esse ano mesmo a gente teve um grupo aqui de motoqueiros, ele não resistiu, o rapaz. Pegou uma canivetezinho do bolso e começou a comer manga ali mesmo e depois ficou todo lambuzado, mas foi uma graça. E ele gostou tanto, que tanto é que ele veio, foi até o mês passado que ele veio trazendo novos amigos, mas infelizmente não tinha tanta fruta para ele provar. E então é isso, o engenho aqui conosco, estamos sempre a portas abertas para receber e contar nossa história e sempre valorizando o nosso patrimônio, que é um legado que temos da família. E sempre tentando realmente manter esse patrimônio sempre da família. Hoje aqui moramos, o pessoal sempre pergunta: você mora nessa casa? Sim, moramos aqui. A região é tranquila, não temos muita confusão. E nesse período de pandemia foi muito bom. Minha mãe, a gente ficou aqui como se não tivesse acontecendo, porque realmente ficamos isoladas. Mas um isolamento que permitia a gente visitar, a gente ficar sem máscara durante o tempo todo e no ar livre, né? Muito importante. O rural é maravilhoso por esse lado, uma tranquilidade. E aí, seu pai, deixa o convite que você, que é da cidade, se quando tiver um tempo, um tempinho, um final de semana, procure o rural para você descansar e ver como é importante a gente manter essa parte, né, nossa, de mostrar a natureza, o que é que a gente tem de bom. Então, deixo aqui para finalizar o meu convite. Se você for à Paraíba, vem à areia. E em Areia a gente tem toda a infraestrutura de hotéis, de pousadas, bons restaurantes. E dê um pulinho aqui, a gente fica a 10 quilômetros da cidade. É estrada boa de asfalto e temos só 2,5 quilômetros que é de estrada de barro, mas sempre a gente tem uma estrada boa de passar. Inclusive ônibus também, van, pode vir com todo o grupo passando por aqui. Tá bom? Então, eu deixo aqui o meu abraço e espero contar com vocês. Obrigada, Andrea, por esse apoio e vamos trabalhar mais a ruralidade e viva o turismo rural consciente. Tchau, um grande abraço.